Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje, Ana Maria Agra Guimarães, nasceu em Campina Grande, Paraíba, e leciona no Departamento de Artes Cênicas da Universidade de Brasília. Ana Agra é poeta, autora dos livros de poesia Poemas em Dor Maior e Romã Madura. Como ensaísta e estudiosa das relações entre arte, educação e psicanálise, Ana Agra Guimarães acaba de lançar pela editora da Universidade de Brasília o livro que se intitula A Encenação do Real e que traz por subtítulo A Sublimação em A Paixão Segundo GH e Água Viva, de Clarice Lispector, uma das grandes, maiores escritoras brasileiras. Né? Vamos conversar com a autora, aqui presente no estúdio da Rádio Senado. Ana Agra, como foi que a poeta despontou em você? Como foi que você resolveu publicar seus poemas?
Olha, eu venho de uma família agrária, onde não havia a presença do livro, né? E quando eu me alfabetizei pela minha mãe, eu tive um sabor muito grande já pela minha cartilha de leitura. Então eu lia e relia minha cartilha de leitura e sou capaz hoje até de dizer alguns trechos dela, né? Mas não havia livros, a verdade é essa, não havia livros. Eu tive que esperar uns 4 anos para ir para a cidade de Campina Grande. Quando lá, eu fiz contato com 2 primos intelectuais e na casa deles, na casa da minha tia, havia uma biblioteca bem razoável. Aí eu comecei a ler tudo. E desse ler tudo, vinham algumas imagens. Quando eu estava caminhando, quando eu ia dormir. E eu comecei a escrever essas imagens, né, até 19 anos. Aos 19 anos, eu reli tudo que eu tinha escrito e de tudo que eu tinha escrito, eu selecionei 2 poemas. Né, porque, claro que o gosto já estava mais apurado, já tinha um filtro maior, né? Então, eu selecionei 2 poemas e continuei escrevendo. Agora aqui, falando do processo do escritor de poesia, o escritor de poesia, ele difere muito do escritor de narrativa. O escritor de poesia, ele realmente tem um impulso, que eu não diria que seja a inspiração, mas eu diria que seja a experiência. Nasce de uma experiência existencial. Né, que é um pouco diferente de você sentar e fazer o seu romance. Você vai construir personagens, vai construir mundos, destinos, né, de que forma você vai narrar. Então a poesia, assim, ela nos visita, mas nos visita não no sentido da inspiração, ela nos visita no sentido da experiência, de alguma experiência com a realidade que você sintetiza, né, em imagem. Então, esse é o meu processo criador até hoje. Eu não me sento para escrever poesia. Né? Então, recentemente, o último poema que eu escrevi, né, foi para aquela menina da UNB que foi brutalmente assassinada. Né? E ele me veio como revolta, né? Uma experiência de brutalidade contra o outro, inocente, absolutamente sem poder se defender. E ele saiu, né? Eu postei até no Facebook, mas pretendo retrabalhar um pouco, porque existe isso no poeta. Ele parte da sua experiência existencial, né? Ele coloca para fora e depois ele vai rever, que são o quê? Os aparos, né? A palavra mais exata, a palavra mais imagética, né? Então, desse jeito. E aí eu escrevi dos 20 aos 33 anos, eu fiz uma coletânea de poemas que eu intitulei Poemas em Dor Maior. De 33 anos até 50 anos, a idade que eu estou agora, eu escrevi um poema que eu intitulei Roma Madura, né? O título Roma Madura se refere ao poema que eu ganhei o Festival de Literatura, né, no DF, patrocinado pela Funarte. Foram 750 poemas e eu fiquei em primeiro lugar. E daí eu dei o nome Roma Madura, não por isso, mas porque eu achei que a minha poesia tinha passado por um crivo de maturidade e estava muito mais madura. Então, daí o nome Roma Madura, que diz respeito ao poema e à própria experiência de poetar, né?
Muito bem. E o que a motivou daí, então, a passar para Clarice Lispector, né?
Bom...
Uma poeta da prosa, de certa maneira.
Clarice Lispector, eu li, eu estava com 16 anos. É até uma coincidência, né? O primeiro livro dela que eu li foi Água Viva. E eu trabalho com Água Viva no meu livro agora recém-lançado, né? Clarice Lispector era para o meu grupo de estudo, a gente tinha um pequeno grupo de estudo, e ela era, né, a musa do nosso grupo, né? Muitas vezes nós não entendíamos, porque começamos esse grupo, tínhamos 17, em torno de 17 anos as pessoas tinham, né? O que a gente não entendia fascinava. E fomos ler os contos. Daí os contos já têm uma narrativa, são contos mais diferenciados, né? Mas a problemática crucial da Clarice Lispector, que é o seu drama com a linguagem, né? Inclusive é o livro do Benedito Nunes, que ele chama O Drama da Linguagem, Clarice Lispector. Esse drama, eu diria assim, que a gente ainda não compreendia, né? E foi no doutorado, ao entrar no doutorado, eu entrei com uma proposta de analisar alguns romances femininos. Depois, essa proposta foi se esvaindo, né? E porque eu tinha também um encontro com a psicanálise, eu tive esse encontro com a psicanálise, né? Daí eu fui estudar Lacan. Estudei Freud sozinha, porque realmente é uma leitura que dá para você fazer sozinho. Mas depois eu fui estudar Lacan em grupos lacanianos. Passei por 3 grupos lacanianos, numa média de estudo assim de 6 anos, né? E aí eu comecei, por acaso, não tinha feito ainda meu recorte. Eu disse, eu vou reler A Paixão Segundo G.H., mas para o deleite. Quando eu comecei a ler a Clarice Lispector, ela dizia não só, né, de uma escritura sublimatória que eu falo, mas ela dizia do drama, da linguagem, da modernidade. Ela falava do que Rimbaud falou, né? Ela falava do que os escritores vanguardistas estavam falando, que é que existe um fosso, né, entre a experiência e entre a enunciação, né? Existe esse fosso. E esse fosso, ele mais ou menos, ele que trai, ao mesmo tempo que ele possibilita, ele trai a própria linguagem, né? A própria experiência. Então, em Clarice Lispector, nesses 2 livros que eu estudei, A Paixão Segundo G.H. e Água Viva, não se trata de outra coisa. É uma falência da linguagem. Então, nesse sentido, eu diria assim que o meu livro é um livro sobre a escritura, na verdade. Não só sobre Clarice Lispector, mas na escritura, que é sempre uma traição. Ela quer transmitir, como, por exemplo, em GH, a gente vê aquele esforço enorme dela dizendo assim que quer transmitir a experiência que ela teve, e ela não consegue exprimir, né? E ela no início da narrativa, ela está em busca de uma plenitude. E o que é muito bonito é que ela chega ao final da narrativa com a certeza de que não existe nem a plenitude da linguagem, nem a plenitude do ser humano, né? Que nós estamos instalados numa falta e que essa falta não tem uma dimensão expressiva para ela.
Estamos conversando com a professora, poeta e ensaísta Ana Agra Guimarães. Voltamos já.